Lagoa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Nós vamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, de Santo André. Os ouvintes da cidade de Santa Juliana podem mandar e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Nossa equipe toda poços, lá na técnica de som, o nosso querido Tiago hoje, o homem que programa aqui as músicas do Musical ABC. Tiago, obrigado por você estar aí com a gente aí. Também no apoio técnico, Valdir Manente, na coordenação das perguntas hoje, o Marinho Bardella, e nos comentários também o Marinho Bardella e o Hélio Della Noce. E aqui do nosso lado hoje, recebendo com muito carinho, o Eugenivaldo Forte. O Forte, o nosso querido companheiro que está sempre com a gente aqui para falar da pergunta tema: dinheiro traz felicidade? Esta é a pergunta tema de hoje. Forte, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Semeando a Boa Nova, você que nos abrilhanta com a sua participação aqui de vez em quando.
Bom dia a todos. Bem, abrilhantar, não sei se abrilhanto tanto, mas estamos aí com muita alegria, muito prazer.
Obrigado, Forte. O Forte é atuante, palestrante do meio espírita, também atua em algumas casas espíritas aí, e está com a gente aqui hoje, né, Forte? Obrigado por você estar conosco, Forte. Muito bem, Forte, nós vamos falar hoje sobre dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Essa é a pergunta-chave de hoje, nossa pergunta-tema de hoje. Hoje nós vamos tentar, né, vamos tentar discutir um pouco mais isso, à luz da filosofia espírita codificada por Allan Kardec, sobre essa questão dessa ansiedade que a grande maioria das pessoas tem com relação ao ganhar muito dinheiro. As pessoas estão sempre ansiosas para isso, né? Forte, um dos dizeres marcantes de Jesus foi que seria difícil um rico entrar no reino dos céus. E Jesus deixou isso muito claro no seu ensinamento, né? Isso quer dizer que o cristianismo é contra a riqueza, Forte? É isso mesmo? Poderíamos entender assim, não?
Bem, a rigor nós poderíamos dizer que o cristianismo é a favor, é sempre a favor. O cristianismo, o Cristo inclui todos, o Cristo nunca excluiu ninguém. Esse entendimento equivocado, a doutrina espírita veio esclarecer. É importante compreendermos que o dinheiro, ele em si, ele não traz nenhuma felicidade ou infelicidade. O portador do dinheiro é que pode felicitar ou infelicitar. O dinheiro que hoje de manhã está permitindo que um pai de família, a moeda, a nota, que um pai de família está indo agora na padaria comprar o pão e o leite para o filho, à noite ele pode estar prostituindo alguém. O mesmo dinheiro, a mesma moeda. Então, nós precisamos entender isso. A dificuldade que Jesus se refere ao rico entrar no reino dos céus é em função da materialidade, do materialismo, da visão materialista. O dinheiro, ele tem permite esse equívoco quando nós nos envolvemos na visão materialista. Aquele que possui fica cada vez mais com a ideia fixa de possuir cada vez mais, de acumular riqueza, e isso não confere ao espírito reencarnado a oportunidade de, ao menos, refletir acerca do mundo espiritual. Então, o dinheiro na mão de um arrogante, de um orgulhoso, de alguém egoísta, faz com que essas doenças da alma se agravem. Então é muito difícil realmente para o espírito, porque é uma prova, a riqueza é uma prova. Eu diria que é uma das provas mais difíceis que o espírito pode solicitar e submeter-se. Porque realmente no mundo materialista, o dinheiro ele confere equivocadamente poder. O poder, às vezes a pessoa se julga superior ao outro porque possui o dinheiro. E muitas vezes equivocadamente acha até que foi Deus que permitiu a riqueza a ele, portanto ele é uma pessoa especial. Eu sou especial, eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, eu compro. Inclusive recentemente eu vi alguém ironizando, dizendo assim: dinheiro não traz felicidade, manda comprar, manda buscar.
Então, essa visão, é um jargão popular, né?
Essa nós é uma visão equivocada, porque nós tivemos fazendo uma pesquisa em função mesmo do programa.
Uhum.
Tem um economista norte-americano que a sua pesquisa saiu recentemente na Folha de São Paulo. Ele fez um estudo na sociedade americana, um estudo a respeito do que traz felicidade para a classe média americana. Então, uma pesquisa, os nossos irmãos americanos do norte, eles são criteriosos nessas pesquisas, fazem isso muito bem. Então, eles pontuaram a pesquisa, os indicadores eram aqueles indicadores que a classe média americana considerava indispensável à felicidade. Então, ele pontuou todos os bens materiais e, nessa ponderação, ele permitiu que, se dando valoração, porque valorar, dá o valor a um objeto, a uma casa, um carro, também varia, tem uma variação muito grande. E ele chegou a um número, $11 mil, né? Então, quem não tem $11 mil não compra felicidade. Aí ele faz uma projeção muito inteligente, porque se você precisa de $11 mil mensais para manter a felicidade conquistada. Então, se você não tem $11 mil, por exemplo, vamos supor que você tenha 5, você ficou com a defasagem de $6 mil. No mês seguinte você tem 11 e mais 6, são 17. Assim, de tal maneira, ele ponderou durante um ano, e a necessidade de ter dinheiro para manter a felicidade chegava a números assustadores. Então, isso aí faz a gente refletir bastante.
Aliás, uma outra...
Eu não tenho $11 mil por mês para ser feliz, então eu estou acumulando, sabe, eu estou acumulando há bastante tempo. Eu acho que eu estou com uns 20 anos defasado, mas eu me sinto muito feliz, né, porque eu compreendo a vida em outra perspectiva. Mas eu achei muito interessante essa pesquisa que foi recentemente publicada na Folha de São Paulo.
Até para o nosso ouvinte ter uma referência, $11 mil, daí
dólares,
uma coisa em torno de 17 mil reais.
É o que a
classe, né,
média americana considera é o básico, hein? É o básico, porque a ideia do consumismo, às vezes, ele fica ilimitado.
Agora, você vê que interessante, Forte. Você está falando, estou lembrando de um outro trabalho feito recentemente, também nos Estados Unidos, por coincidência, uma pesquisa falando sobre como as pessoas se sentem felizes, né? Mais ou menos na linha dessa que você está colocando. Dois anos atrás. E a pesquisa mostrou um resultado interessante, mostrava que as pessoas que recebiam dinheiro em qualquer valor, eles fizeram isso dando dinheiro para as pessoas, né? Assim, tipo R$10, R$20, quantias não muito, muito grandes. Essas pessoas se sentiam muito bem quando elas faziam alguma coisa para os outros, quando elas compravam um presente e faziam algumas coisas para os outros. E a conclusão da pesquisa, por outras razões também, era que a felicidade não estava ligada ao dinheiro aplicado para si, mas o dinheiro aplicado para os outros.
Uma coisa interessante que faz a gente pensar nesse início aí de conversa, né, é que dar valor às coisas, valorar alguma coisa, isso tem uma relatividade. Porque hoje, para mim, na minha idade, nesse momento, a gente tem uma propaganda de uma empresa muito importante, que fala assim: esse objeto assim custa R$100. Esse objeto, junto dessa situação assim, com mais isso, custa R$250. Esse objeto e mais o sorriso, a felicidade que se proporciona, o convívio com a minha filha, isso não tem preço. Então, o próprio símbolo do consumismo, que é um cartão de crédito, ela admite, isso não tem preço. É um jargão muito inteligente. Porque realmente, o que hoje eu dou muito valor diz respeito ao meu estado de saúde, à minha idade, às circunstâncias que eu estou vivendo. Então, as pessoas que asseveram que o dinheiro traz a felicidade, ele precisa relativizar isso.
Perfeito.
Porque tem hora que você consegue um sorriso, um abraço de um amigo, o convívio, que não tem dinheiro nenhum. Você não dispensa nenhum valor em dinheiro para obter isso. E em alguns momentos a saúde que você possui, você fala assim, poxa, eu era feliz e não sabia. Então, você viveu uma fase na sua vida que era feliz, tranquilo, e você hoje, envolvido pela corrida desenfreada, materialista, consumista, você tem que manter tanta coisa, e você fala assim, poxa, se eu pudesse voltar atrás, ou então você diz assim, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, minha vida seria outra. Porque às vezes se perde a família, se perde os amigos, os contatos, perde a saúde em busca do dinheiro, que depois o dinheiro que ele acumulou vai ficar nos hospitais, nas clínicas, e mesmo assim não lhe restitui toda a felicidade que ele podia ter vivido.
Interessante, Marinho. Até o próprio meio artístico, né, retrata um pouco isso, né? É muito conhecida, né, a história que o músico, que o artista retratou, de que um rei da Inglaterra estava em perigo de vida, né? E para ele poder sair daquela situação que ele estava ali, para poder fugir dos inimigos e tudo mais, ele precisava de um cavalo, né? E ficou muito conhecida a expressão, né? Eu dou meu reino inteiro por um cavalo agora, né? Porque ele precisava...
O cavalo valia o reino todo,
né? Era o mais importante naquele momento.
Era o mais importante para ele poder salvar a vida dele, né? Então, como diz o Forte, tudo é muito relativo, né?
Vamos muito relativizar isso.
Hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Genivaldo Forte, que é o nosso convidado para falar sobre essa questão do dinheiro aqui. Mas antes de passar a próxima pergunta para o Forte, eu queria perguntar para o Hélio, essa questão do dinheiro não é tão recente na sociedade, apesar da sociedade hoje ser muito consumista, né? Associar o dinheiro com felicidade, não é isso. O homem sempre esteve atrás das coisas materiais, não é, Hélio?
Sempre esteve, né? E sempre houve muito preconceito em relação a ter ou a não ter, né? E Jesus, já na sua passagem aqui pela Terra, ele começou a quebrar esses preconceitos, né? Quando ele convidou para um dos que acompanharam, um dos apóstolos que acompanharam, era um cobrador de impostos, né? Que era uma pessoa assim conhecida, uma pessoa que lidava com dinheiro e tido com má fama, tinha má fama. Quem cobrava impostos era tido, Mateus, né? Era tido como uma pessoa de... né? Era um fiscal dos dias de hoje, que também são muito preteridos assim, né? No dia a dia, as pessoas. Jesus chamou uma pessoa que era um cobrador de impostos para acompanhá-lo. Puxa, mas eu posso, mas eu sou... Não, você pode sim, né? Quer dizer, como o exemplo que o Forte falou, provavelmente ele já dava bons exemplos, né? De como se comportar após o dinheiro, né? E mais tarde também Jesus, na sua passagem pela terra, ele convidou uma outra pessoa muito rica, né? Falou, hoje eu vou dormir na sua casa, né? Hoje eu vou dormir na sua casa, mas na minha casa, né? Porque ele era tido uma pessoa muito rica. Não, eu vou dormir na sua casa hoje. E aquela pessoa também era uma pessoa de alma, uma pessoa muito boa, de muitas posses, porém de pessoa de muito nobre, né? Então sempre existiu
essa ligação.
E sempre acho que vai existir, né? E sempre haverá, realmente, entre aquele que é sábio, né? Ou aqueles que se procuram, né? Estão a caminho, querem entender as coisas, vão sempre entender as coisas de que o dinheiro realmente, ele é necessário também, é uma coisa necessária para que a vida se desenvolva, as pesquisas se desenvolvam na Terra.
Né? Mas não é essencial, né?
Não é essencial.
Forte, qual é a razão de ser muito comum, Forte, as pessoas quererem estar aí sempre ganhando muito, sonhando em ganhar na loteria, acumulando bens, todo mundo, quando chegam os prêmios acumulados aí das loterias, o pessoal fica todo mundo eufórico. Qual a razão dessa busca de bens materiais, busca de dinheiro? Tem alguma razão para isso, Forte?
A razão é óbvia. Quantas coisas você poderá fazer com o dinheiro que você ganha, assim, um dinheiro extra, né? E quando é um extra, né, como uma mega sena, eu vejo com muita... eu vejo muito positivo as pessoas quererem melhorar de vida. Eu acho saudável. Eu acho a pessoa buscar o conforto, a dignidade, proporcionar à sua família bem-estar, vida digna, educação, saúde. É extremamente importante você dispensar atenção ao dinheiro, saber fazer a gestão do dinheiro. Isso é outra coisa importantíssima que a maioria de nós, entre eles eu me incluo, tem uma dificuldade enorme para fazer a gestão do dinheiro. Tem pessoas que são sábias, adequadas, se precavem de situações, são pessoas que fazem uma poupança adequada, mantêm-se sempre com um ritmo equilíbrio, não gastam mais do que ganham. Então, isso tudo realmente reflete na nossa vida um bem-estar, um equilíbrio, uma sensação de conforto. Quando você não está bem financeiramente, quando você está desempregado, você não gera os recursos necessários ao atendimento às suas necessidades básicas, isso constrange. Isso leva realmente a pessoa a um sofrimento. Então, como nós sabemos que o mundo é de provas e expiações, que a maioria dos espíritos reencarnados estão em situações de constrangimento, é natural que ela busque. Então, a hora que ela vê uma oportunidade de fazer, reunir cinco números e ficar milionário, isso é um sonho maravilhoso. Então, eu acho que isso é normal. Por outro lado, quantas pessoas que a gente tem notícias que ganharam na fortunas e as suas vidas se deformaram de tal maneira, seus parentes, já houve assassinatos, né? E constrangimentos e sofrimento muito grande. Então, eu entendo que isso tudo tem a ver também com a história da riqueza do homem. A história da riqueza do homem, se nós observarmos bem, os grandes impérios foram saqueadores. Os grandes impérios, as grandes fortunas, saqueavam, dominavam os povos mais fracos e os bens, o território, a riqueza. Isso sempre foi uma dor na humanidade. Então, isso faz com que povos que são perseguidos se precavem também no sentido de manter a sua fortuna, o cuidado. Então, isso acaba estabelecendo guerras. É uma loucura. Você pega uma fortuna, trilhões de dólares, e mobiliza trilhões de dólares em armamento para garantir o seu poder, para garantir a sua riqueza, os seus patrimônios, o territorial.
Perfeito.
Então, o que nós não estamos entendendo, os seres que estamos nesse planeta, bendito, é que, em nome do dinheiro, a gente se prepara para a guerra, gasta fortunas, destrói a natureza, desequilibra a natureza, polui rio, desmata. Uma pessoa olha para uma árvore de 500 anos, aquela árvore frondosa, maravilhosa, 500 anos, ele olha para ela e não vê 500 anos, vê 500 dólares. E derruba.
Coloca o cifrão na frente.
Derruba.
Né?
Então, hoje nós estamos vendo o desequilíbrio que traz isso. É o dinheiro o responsável? Não, o dinheiro não. O mesmo dinheiro que mobilizou para um armamento de trilhões de dólares que todas as nações gastam com armamento, para suas defesas, isso erradicaria a fome do planeta. Quantas famílias se desequilibram porque não tem o básico, quando uma distribuição de rendas, então, traria maior benefício. Então, o que a gente vê é uma coisa exacerbada, uma coisa doente, um acúmulo. Nós aprendemos com os Espíritos, a riqueza não tem nenhum mal, o dinheiro não tem nenhum mal. O dinheiro que eu estou com ele no bolso, se ele foi conquistado de forma honesta, tranquila, resultado do meu trabalho, que eu não tive que trazer nenhuma infelicidade ao meu próximo, esse dinheiro é legítimo, positivo. Agora, se o dinheiro que eu tenho no bolso foi em detrimento da felicidade de alguém, do equilíbrio, da harmonia, do bem-estar de alguém, isso é o que a gente aprende. E Jesus, quando se referiu ao pão nosso de cada dia, nos dá hoje, uma vida simples, o limite das coisas. Então tem gente que quer ganhar o pão nosso de cada dia, mas tira o pão nosso de cada dia do outro. E tem gente que acumula tão pão nosso de cada dia que tem uma montanha de pão que ele não vai comer.
Então,
é só uma metáfora que eu estou fazendo. Então muitas vezes você tira o pão do outro, desequilibra o outro numa atitude terrível. Então, a ideia do que o dinheiro pode trazer felicidade ou infelicidade está nessa perspectiva.
Bom, estamos recebendo aqui algumas contribuições dos nossos ouvintes. A Linda Lição Caetano, um abração para a Linda, grande trabalhadora das Casas Espíritas. A Linda está dizendo assim, ó, eu penso que não traz felicidade.
Eu não gostaria de ganhar um prêmio da loteria, porque teria medo pela violência. Acho melhor viver, melhor ficar quietinha, sem ostentação. Estou aqui ouvindo vocês. Obrigado, linda. Continua ouvindo a gente aí, linda. Agradecemos a sua sempre muito valiosa contribuição. O Francisco do Jardim Irene, de Santo André, também ligando para a gente. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. Dizendo assim, depois que conhecemos a doutrina espírita, aprendemos que o básico com Deus é tudo. Muito legal essa colocação do Francisco. De fato, Francisco, quem tem o essencial, mas tem Deus como seu norte, é o que está bem, né? Forte, vamos fazer um bate-bola? Bate-bola são perguntinhas simples com respostas bem rápidas, tá bom, curtinhas, né? O dinheiro pode ser utilizado para grandes obras?
Claro.
Perfeito. Claro. Pessoas, aquelas pessoas chamadas de perdulárias, que gastam muito, sofrem muito também?
Isso passa a ser uma doença, né? Uhum. O espírito. Uma doença, às vezes, de que os consultórios estão aí cheios de elas.
Perfeito.
E perde o limite.
Espíritos. O espírito, os espíritos precisam de dinheiro para alguma coisa, Forte? Tem gente que fica aí fazendo negociação com o espírito aí. Precisa de dinheiro? O espírito precisa de dinheiro?
Bem, o espírito não precisa de dinheiro. Ele desencarnado, ele precisa de dinheiro. Mas muitas vezes, para ele atuar de forma eficaz no nosso mundo, ele precisa de dinheiro, sim.
Mas através dos homens, né?
Através dos homens, de boa vontade.
Claro. É importante ensinar a educação financeira para as crianças, Forte?
Isso seria extremamente importante. Deveria ser básico nas escolas, deveria ser básico nos lares. Eu vi recentemente uma reportagem que eu achei interessante. As crianças fazendo o gerenciamento do dinheiro dentro de um shopping. Eles ficaram, caramba, não posso gastar assim. Achei maravilhoso.
É possível as pessoas estarem bem, sentirem a felicidade sem dinheiro?
Isso vai depender muito da pessoa, do desprendimento da pessoa. Eu, no meu caso, eu não, porque eu tenho muitas responsabilidades, eu tenho muitas coisas que eu preciso ainda.
Compromissos, né?
Compromissos. Agora, tem pessoas que vivem só elas e vulganeza é diferente.
Marinho, quer aproveitar esse bate-bola aqui?
Nesse instante aqui, de trazer a lembrança para nós de uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? Sobre qual que é o verdadeiro conceito de felicidade, né? E os espíritos responderam, né, para Kardec, dizendo que a felicidade aqui na Terra, a felicidade relativa aqui na Terra, é o seguinte: é paz de consciência sobre o ponto de vista espiritual e posse do necessário sobre o ponto de vista material. Então veja que os próprios espíritos, né, e não podia ser de outra maneira, nós estamos na matéria, precisamos dos recursos do mundo para viver, né? E à medida que nós saibamos quais são os limites do necessário, né, e saibamos nos ater ao limite do necessário, a felicidade vem, né,
com
a...
Os espíritos também estudaram a questão do necessário e do supérfluo. Uhum. Então o que é necessário para um é supérfluo para o outro e vice-versa. Então a gente tem que compreender isso. Há pessoas cujo padrão de vida, as circunstâncias que elas vivem, elas precisam de mais dinheiro do que o outro, é o básico para ela.
E o Forte, e o isolamento pela falta do dinheiro traz felicidade? O se isolar?
Isso também, Valdir, é muito interessante, que isso varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que se isolam dentro de um projeto espiritual profundo, não só seu, mas isolar-se contraria um princípio trazido pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, que é lei de vida e sociedade. Lei de sociedade. Nós precisamos, não podemos nos isolar, temos que viver no mundo. Quando o dinheiro, o constrangimento que ele pode trazer, outra questão, sexo, isolar-se, afastar-se, não há mérito nisso. Você tem que viver dentro do mundo, dentro das circunstâncias. É viver no mundo sem ser do mundo. É possuir o dinheiro e não deixar que ele te possua. Esse é o grande desafio. isolar-se não é conquista, não tem conquista.
Olha, estamos recebendo aqui mais contribuições. A Sandra, do Jardim Alvorada de Santo André, um abração para ela, ligou para a gente aqui e está dando um depoimento interessante. Ele disse que era quando tinha dinheiro, tinha amigos, não sei o que, aos montes, né, etc., e os amigos apareciam. Hoje ela não tá, passa por uma outra situação, e ficaram só os quatro da família, né, e alguns pouquíssimos amigos, e disse que receberam nos momentos de dificuldades o apoio de várias pessoas que ajudaram ela, né, e então ela acha que o dinheiro traz um certo conforto, mas somos nós mesmos que fazemos a nossa felicidade. Olha que coisa interessante, né? Ela acha que o dinheiro traz um certo conforto, mas somos nós mesmos que promovemos a felicidade. Obrigado, Sandra, pela sua ligação, pelas suas palavras de carinho aqui para todos nós aqui. Obrigado, viu?
Essa contribuição da ouvinte eu acho muito interessante para nós aqui. Eu entendo que tudo tem um preço. Você aprende e paga um preço. Nada é de graça. Nós vivemos da graça de Deus. Mas a conquista da graça de Deus não vem de graça. Você tem que pagar alguma coisa. O que eu quero me referir nesse caso, o preço alto que você paga para compreender que os verdadeiros amigos não estão vinculados à sua posse.
Perfeito.
Bom, então, isso constrange realmente.
Ligando para a gente também a Nolita. A Nolita faz uma pergunta, Hélio, que eu queria passar para você aqui. Um abração para a Nolita, sempre na nossa audiência aí, a nossa embaixatriz da Zona Leste de São Paulo, a Nolita. Ela diz assim: algumas pessoas podem perder a felicidade do convívio com a família por se distanciarem pelo trabalho em busca do dinheiro. Pode acontecer isso, Hélio? É uma pergunta que ela está fazendo. As pessoas podem perder a felicidade de conviver com a família porque se entregaram totalmente ao trabalho para pegar dinheiro, buscar dinheiro?
Acontece muito, até com uma certa frequência. Com frequência, as pessoas são requisitadas muitas vezes a tarefas que é distante do seu lar. Muitas vezes elas não dominam isso, elas não escolhem esse tipo de coisa, é um tipo de prova. É um tipo de prova, vamos dizer assim, que a pessoa passa por aquilo para sustentar. Muitos buscam isso voluntariamente, até desnecessariamente, elas vão em busca disso demais, mais e mais. E outras vão porque são importantes nesses campos onde elas são chamadas a intervir e dar a sua contribuição. Uhum. Aí eu acredito que esse distanciamento não pode ser um defeito da pessoa, até um mérito da própria família, né, de ceder, né, o seu progenitor, ceder um dos seus filhos para que ele vá intervir, vá trabalhar e vá levar felicidade, né, e recursos materiais em outros locais, longe dos seus lares. Né. Eu não digo nem que seja, nem é a pergunta dela, né, que seja ruim ou que seja bom, mas é um tipo de prova também, né, onde a pessoa passa por aquilo e ela consegue, porque o convívio com a família, eu acho que está muito mais na sua, não está só na quantidade, sim na intensidade, né? Uhum. Do momento em que a pessoa está com a família, ela tem que ser intensa esses momentos, né? E na quantidade, a gente fica junto o tempo todo, fica brigando, né? Fica, não se afasta e fica o tempo todo brigando, o que não adianta nada também.
Nós vamos juntos com o Semenda Boa Nova, hoje falando sobre o dinheiro. O dinheiro traz felicidade? Esta é a pergunta-chave de hoje, a pergunta-tema do programa. Dinheiro traz felicidade? É a nossa pergunta de hoje. Forte é o nosso convidado, é o Genivaldo Forte, falando sobre esse assunto aqui tão importante para a humanidade, né? Forte, o Espiritismo aceita o entendimento popular de que o dinheiro traz a felicidade, Forte? O Espiritismo concorda com isso? Aceita isso de alguma maneira?
O Espiritismo, ele é a revelação das leis morais que regem as nossas vidas. O Espiritismo não é mais uma religião fundamentalista que vem determinar as práticas. Cada um é livre para o seu entendimento. Todos estão caminhando, todos estão na experiência que lhe diz respeito. E nós precisamos entender que cada um de nós está no lugar certo, nas circunstâncias certas, ao lado das pessoas certas, vivendo aquilo que é necessário e adequado ao meu estágio evolutivo. Tudo isso foi planejado com minha quiescência ou com a ajuda dos meus amigos espirituais mais elevados. Eu estou no lugar certo. E eu observo na minha conduta em particular que eu sou bastante diferente quando eu estou com dinheiro. Minha conduta, minha maneira de ser, minhas práticas.
Tu vê quando não está,
quando,
né?
Quando não estou com dinheiro, estou sem dinheiro. Quando eu estou precisando de dinheiro, a minha fala fica mais mansa, eu fico mais tranquilo. E quando eu estou com bastante dinheiro, que aliás faz muito tempo que eu não estou, me lembra aquele jargão daquela atriz, de um comediante, que ela fala, estou pagando, né? Então, a gente às vezes fica arrogante, estou pagando, a gente chega e trata mal as pessoas, estou pagando.
É, mas não é assim.
Entra, né, numa loja, eu estou pagando, me trata direito, que eu sou, que eu estou pagando. Então,
é um pouco de prepotência das pessoas, né, Forte?
É prepotência. Então, nós precisamos entender isso. Então, o espiritismo, esse entendimento popular de que o dinheiro traz felicidade, isso é um entendimento popular, realmente. O espiritismo traduz para a humanidade as leis morais que regem as nossas vidas. Independente de sermos católicos, espíritas, islâmicos, judeus, são as leis que regem a vida do espírito no planeta Terra. Então, a ideia de felicidade ou de infelicidade, como o Marinho
colocou,
né, é a consciência tranquila e o entendimento do necessário. Porque eu posso ter dinheiro para comprar 300 quilos de arroz. Eu posso ter hoje dinheiro para comprar, mas eu vou poder comer 50 gramas. Se eu comer 300 quilos de arroz hoje, não só fico muito gordo, mas não dá, não tem coisa. Eu posso ter dinheiro para comprar um boi hoje, eu estou com dinheiro para comprar um boi, mas eu vou poder comer um bife de 150 gramas.
Então, nesse particular aí, né, a religião em si, né, ela nos traz muitas informações, e sempre foi chamando a atenção. Esse é o caso, por exemplo, do Moisés, né? Quando atravessou o deserto com o povo judeu saindo do Egito, tem ali, não sabemos se é uma metáfora, né, aquilo, se aquilo realmente é a história verdadeira do povo judeu, que quando a primeira preocupação, a primeira condição, a dificuldade que ele teve para libertar aquelas pessoas da escravidão do Egito foi fazer com que elas de repente ficassem sem posse nenhuma, de nada, né? Porque mal ou bem, algumas tinham alguma coisa, né? Mesmo como escravas, elas moravam numa casa melhor, numa casa pior, escravos de uma pessoa boa, uma pessoa menos boa. E quando ele fez, as pessoas todas ficaram sem nada, ele passou a ter problema com as pessoas. As pessoas ficaram com... Pô, e agora? O que elas vão comer, né? Como é que vai ser a nossa vida? O que elas vão beber? Aí, quando ele atravessou, atravessou o mar do outro lado, né? E as pessoas com muita fome, não vão comer, aí veio o tal do maná, né? Que é o maná. E esse maná, quando veio, vindo dos céus, né? Vindo da espiritualidade, vindo dos céus, um presente de Deus, ele falou, olha, mas não pode acumular, hein? Isso aí não pode acumular. Tem que comer no dia, né? As pessoas foram e não acreditaram muito nisso. Não, eu vou passar fome alguns dias, não, eu vou... O primeiro dia que teve o maná, que eles quiseram acumular, guardar um pouco para comer no dia seguinte. Falei, não, amanhã Deus vai dar novamente. Não se preocupe que amanhã vai ter lá novamente. Mas eles não se contentaram com isso, foram lá e guardaram o maná, né? Só que ele estragava. Então aí vem a primeira orientação que vem da espiritualidade nessa passagem de Moisés, é que você tem que ver um dia de cada vez. Então eu acho que o acúmulo, esse acúmulo da riqueza, o acúmulo dos bens materiais está mais ligado a um processo de falta de fé das pessoas, por elas não acreditarem que Deus as proverá nos dias seguintes, do que propriamente dito a um egoísmo, a uma prepotência, alguma coisa assim. Ele não acredita que ele vai ter no dia seguinte, ele acumula hoje. Então é mais medo, né, mais insegurança do que qualquer outra coisa, né?
Também o Adalberto de Guaianazes ligando pra gente, dizendo que ficou muito ganancioso em uma parte da vida, mas depois ele conheceu a doutrina espírita e conseguiu se reeducar e aprendeu a viver com muito menos e fazer a família feliz. Olha que coisa linda, hein? Parabéns, Adalberto, obrigado pela sua ligação. Forte, eu vou deixar uma perguntinha pra você responder quando a gente voltar aqui. Ser rico é uma questão de merecimento espiritual? Você responde no nosso retorno, que nós vamos voltar já já.